Oi, pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio do Experts do Café. Eu, Ensei Neto, meu grande amigo e companheiro de sempre, o Gabriel Acamini, sempre contando com o apoio da Melita e também da Águas Platina. Gabriel, hoje nós temos duas convidadas muito especiais.
Nossa, uma dupla incrível, né, Ensei?
Na verdade, são três, mas isso, vieram verdade. Só duas. Que são a Carolina e a Cristina, que vão contar uma história muito legal sobre a fazenda e também a marca de cafés que elas trabalham. Tudo bem?
Tudo jóia. Bem-vindas. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Prazer enorme estar aqui. Muito, somos fãs dos dois.
Muito legal.
Então, sabe, Gabriel, vamos fazer uma perguntinha básica, porque você já percebeu que elas não têm jeito de quem fica com a botina suja de terra. Você se engana, porque a Carolina coloca o pé na terra, né?
Sim.
Mas comenta pra gente como é que vocês entraram e começou toda essa história do café Fazenda Floresta.
Então, a história começou com o nosso pai, né? Em 1987, a gente já tinha a nossa fazenda de café, que veio do nosso avô, que já plantava café, né? Então, veio essa tradição do café, vem de bastante tempo. E aí, nosso pai, né, com uma visão super empreendedora, tal, resolveu que queria ter um negócio dele e começou, né, e pensando no que fazer, resolveu começar a torrar café e vender o produto final, né? A fazenda desde sempre só trabalhava com commodity. E aí, isso há 36 anos atrás. E aí, só que ele sabia, né? Ele sabia o que tinha na mão, matéria-prima e tal, então ele sempre pegou o que ele tinha de melhor para torrar na fazenda. E começou um negócio pequeno, né? Ele vendia café nas horas vagas em São Paulo, porque ele ainda trabalhava aqui. E aí, aos poucos, foi testando o mercado, né? A gente começou com a torrefação dentro... na verdade, a torrefação não era o torrador e a máquina para moer o café dentro da cozinha, lá da sede da fazenda. E aí, assim, começou o nosso negócio. E ele que torrava o café, né? Por muitos anos, nosso pai que torrou o café. E aí, ele vendia em São Paulo. À medida que ele foi percebendo que o negócio foi dando certo, ele resolveu, né, seguir de vez só na venda do café. Naquela época, a gente vendia, era só café torrado e moído, e vendia, a gente atendia o mercado corporativo, né? Ele atendia escritórios e tal, que as empresas compravam muito café e água quente, café e açúcar. Então, ele acabou fornecendo, virando fornecedor, né, de café torrado e moído e açúcar. E assim nós fomos, ele foi seguindo, né? Foi criando corpo cada vez mais. Quando tudo isso começou, nós éramos crianças.
A empresa, né, foi crescendo e a gente literalmente cresceu com a empresa.
Sim.
Porque quando começou, eu tinha 5 anos, ela tinha 10, a Camila tinha 6. Mas a gente cresceu junto com a empresa e essa paixão dele por café veio para a gente assim naturalmente, né? A paixão dele passou para a gente, cada uma tinha uma profissão e tal, mas no final todo mundo veio parar no café.
E como que foi assim, quanto tempo levou, né? Porque ele começou investindo no café, né? Ele era engenheiro, tinha a profissão dele. Aí você falou que nas horas vagas, né, no almoço, ele vendia. Depois começou no final do dia também vender.
Isso.
Qual esse período que ele falou, nossa, quanto tempo levou para ele falar, caramba, acho que eu vou ter que largar o meu trabalho e focar
no
café?
Que eu acho que deve ter dado um ano, não chegou a dois. Porque ele foi esticando, foi ficando uma situação insustentável, né?
Sim.
Que ele precisava se entregar
dedicar.
Café e tinha que trabalhar. E aí ele viu que o café ia ser o futuro. Né? E aí seguiu, né, vendendo café, fazia
aquela
pouco de
época,
tudo.
Eu acho que era o boca a boca que ajudava muito a crescer, literalmente. Né? Quem tomava, indicava e por indicações a empresa foi crescendo naquela época. Não tinha muito marketing, imagina, se tivesse rede social, não tinha nada.
Era o boca a boca.
E que no caso era a própria produção da fazenda.
Sim.
Isso.
Agora, isso aqui é muito interessante, Gabriel, porque, não sei se você observou, né? 1987, praticamente é um dos pioneiros nesse segmento aqui no Brasil. das grandes fazendas que começaram a trabalhar com marca própria, que é talvez a mais importante, principalmente lá do sul de Minas, no caso, é a Ipanema, ela começou já nos anos 90, no início dos anos 90. Então, por isso que é uma história muito interessante, assim, realmente de pioneirismo, se você pensar.
Você sabe que era proibido abrir torrefações, né? Uhum. Naquela época, você tinha os órgãos, era o IBC e tal. A gente foi das primeiras torrefações abertas depois que abriu, né? Que possibilitou que existissem novas torrefações no Brasil. E, inclusive, a gente sofreu muito no começo, porque... eles diziam, que vocês vão torrar? Como é que você vai torrar isso aqui, né? Que era café de verdade, né? Que era, talvez, já era ali, né? O pé no café especial de hoje, né? E o pessoal café... que veio abrir, dar autorização, licença para abrir na época, falou, isso aqui não vai dar certo. Não é este café que as pessoas tomam no Brasil. E tanto que no começo a resistência, né, para dizendo que, ah, mas que água de batata, esse café está muito fraco, esse café... Foi uma resistência.
Porque é um café de qualidade, né? 100% arábica, café de montanha, né? A gente está numa região ali acima de 1.100 metros de altitude. É, ele já tinha uma matéria-prima muito bacana, né? E nunca torrou demais, sempre quis que aquilo tudo se... né? O consumidor final tivesse sentisse, aquela experiência, né? E sentisse aquele sabor. E aí teve resistência no começo. Mas o lado bom é que quem tomava queria mais.
Repetia.
Então, acho que é meio que parecido com o mundo dos cafés especiais, que a gente, né, hoje em dia está, né, o pessoal consumidor está mais acostumado e que vê que, né, dá para ter um café de melhor qualidade.
É, então, eu queria só fazer uma observação que é muito interessante, Gabriel. Esse período que elas estavam comentando foi um período muito complicado aqui no Brasil, porque até o 94, né, principalmente, os anos 80 eles foram marcados pela chamada hiperinflação aqui no Brasil. Tanto é que nós tínhamos assim, uma taxa, no final, que era uma loucura. Era coisa assim de 100% ao mês. É. Imagina que o pessoal remarcava no supermercado, de manhã, à tarde, à noite, o pessoal ia desesperado para fazer compras porque o dinheiro ele perdia poder de compra efetivamente, né? Então, e quem foi penalizado fortemente foram todos os produtos que compõem ou passaram a compor a chamada cesta básica, que eles não podiam fazer a mudança de preço. Então, o governo tabelava e ligava-se aquele famoso botãozinho... ferre-se, não, de ferre-se. E o cara tinha que se virar. Agora, imagina o seguinte, os custos subindo, né, mesmo que por inflação ele não conseguindo repassar, obviamente o que sobrou foi torrar qualquer coisa menos café. Então, e é isso que prejudicou muito a qualidade aqui no Brasil. E aí, com os anos 90, a entrada do Collor, uma das primeiras coisas que ele fez foi a extinção do IBC. Foi um vácuo, criou-se um vácuo nisso daí, só para você ter uma ideia, desorganizou praticamente toda a estrutura do café aqui no Brasil, inclusive da indústria, e por isso que também deu margem para que novos projetos de coisas boas começassem. E isso é muito legal porque, por exemplo, esse trabalho do pai delas já era um sinalizador de coisas boas que viriam mais tarde.
É muita coragem e muita persistência, né? Nossa, empreender no Brasil, assim, ele era um cara muito sonhador e muito otimista, né? Então, eu acho que ele... tiveram, né, várias dificuldades nesse sentido de preço.
Nossa,
e de
planos, né?
Plano, né?
Sim.
Mas eu acho que essa persistência e essa vontade que desse certo, né, ajudou aí a seguir e não desistir nunca.
Acho que ele também não tinha opção de dar errado. Tinha
que dar.
A gente, enfim, eles sempre, né, tínhamos nós três ali, tinha que... Sim. Todas, né, pequenas, enfim, e ele...
apostou,
não,
né?
Nunca deixou ninguém falar que não ia dar certo, né? E isso é muito legal, porque acho que passou muito pra gente isso também.
Tem isso na gente,
enfim...
E a indústria em si, então, ele decidiu instalar, né? Uhum. E quando é que vocês começaram a se envolver?
Eu me formei em engenheira de alimentos em 99. Aí eu fui efetivada no estágio que eu estava. Em seguida, eu me deu uns 5 minutos. Eu falei, pai, vou trabalhar com você, vou te ajudar. E, enfim, pedi as contas e vim trabalhar com ele. Isso faz 23 anos. E, nesse momento, ele tinha acabado de entrar no mercado das máquinas de café expresso. Né, que veio a onda do expresso. Ele, assistindo uma palestra do Sr. Ernesto Illy, ele ouviu muito sobre a qualidade, sobre, né, como para o expresso a qualidade, onda, né, ia fazer muita diferença, né? E aí ele comprou as primeiras máquinas e começou a alugar essas máquinas. E então, nisso, o trabalho também, né, a demanda para ele sozinho também, ele não estava mais dando conta. E a gente, dentro de casa, vendo aquela cena, naquela situação toda, eu não pensei duas vezes e vim trabalhar com ele. E foi muito bom, porque aí a gente juntos, né? Aí eu assumi um monte de coisas, né? Que dei folga para ele. Aos poucos ele foi cada vez ficando mais na fazenda. E eu assumindo mais a parte das máquinas. E a gente também acabou entrando em vende machines, né? Uhum. Com as máquinas que tem cappuccino, chocolate, café com leite. E, por necessidade, eu acabei me especializando também em consertar máquina. Né? Então, as primeiras máquinas, eu ia no cliente abastecer, enfim, era o que dava, eu ia abastecer todo dia a máquina, era um barato. E aí, carregava a máquina, fazia, a gente brinca, né? Barba, cabelo, bigode. E aí, cada vez mais, ele foi passando, né, o bastão e focando, ele gostava de ficar na fazenda. Aí a Cris, uns anos depois que o filho dela nasceu, num dia conversando com ele, né? Ela era mega da parte financeira, adorava.
Eu sou advogada, né, de formação, trabalhava numa empresa já. E quando nasceu meu filho, eu chegava 8, 9 da noite em casa e ele falava, vem trabalhar no café para você ver o Felipe na hora do almoço e no jantar. O discurso era esse, para eu ver meu filho. E depois eu fiquei pensando, aí nada fez mais sentido, né? Porque eu falei, não sei nem porque eu pensei tanto. Depois tudo fluiu e fez sentido. Comecei na área financeira e depois, rapidinho, fui para comercial. Eu comecei a atender os escritórios de advocacia. Porque eu falei, quer gente que toma mais café que advogado, né?
Verdade.
E, né, todo mundo gosta de um café bom, de qualidade. E eu comecei nos escritórios de advocacia. E aí eu vi que eu tinha, né, essa veia aí para o lado comercial. E aí eu fui atuar nessa área. E a Camila, nossa irmã que não está aqui hoje, ela está fora do Brasil, ela, depois de 6 meses, está executiva, indo super bem na carreira dela. Ela falou, pode comprar uma mesa nova que eu estou chegando. A gente falou, Camila, tem certeza? Aí meu pai falou, você não vai ganhar o salário que você está ganhando agora. Ela falou, não, eu não vou ganhar agora, mas eu vou ganhar e eu estou pedindo demissão. E a gente nem acreditou que era verdade, ela pediu e veio trabalhar com a gente 6 meses depois.
Ela trabalhava na área de marketing?
Trabalhava. E ela falou, sabe, estavam vocês duas, não ia eu ficar junto?
Ela não aguentou de ciúmes. Mas foi muito legal.
E aí, bom, a gente veio crescendo e se nichando nesse mercado corporativo, né, com as máquinas, tudo. E em 2016, ele veio a falecer de um câncer, foi super rápido. E o que foi bacana é que a gente já estava, nós três já estávamos na empresa e por pura escolha, né? Não foi uma empresa familiar que tivemos que assumir, a gente já estava lá. A gente tem um consultor financeiro que ele chegou a ter uma reunião com o nosso pai vivo, ele já estava bem doente, né? E ele entrou na reunião e falou, primeiro eu queria dar parabéns para o senhor, porque você tem 3 filhas que escolheram estar aqui. Então, isso é muito legal, porque a gente, né, está alinhada, sim, todo mundo tem o mesmo objetivo e escolheu estar no café, né? E, bom, e aí a gente vem seguindo aí desde então.
Que legal.
Aí a gente, né, foi se reinventando, sim, né? Sem ele, né? Parece que a missão ficou muito maior, né? Porque também a gente, para nós é um legado, né? Que ele deixou e a gente tinha que dar sequência.
Foi bacana, assim, a Carolina assumiu toda essa parte da produção, da lavoura, pós-colheita, torrefação, toda essa parte, né? No nosso caminho, a gente encontra sempre gente muito bacana para aprender. O Ensei é um deles, mas agrônomos, Q-graders, assim, a gente teve a sorte de sempre ter muita gente boa perto, próximos da gente, que possibilitou aprender muito. E nesses últimos anos, sem ele, a gente nunca ganhou tantos prêmios. Então, a gente fica feliz em ser reconhecida com essas premiações que mostram que a gente está no caminho certo.
Legal, né? E é difícil, né? Hoje em dia, também, muitas empresas, assim, né? Que você vê, né? Não tem muita sucessão familiar, porque às vezes os filhos estão em outra profissão, né? E não querem assumir. É, e você foi, vocês, né? Foram muito legal, assim, já estava...
A gente... É o que a Cris falou, né? A gente cresceu com a empresa, né? Aquilo fazia parte da gente, sabe? Assim, não virou
uma
coisa...
Não foi nada forçado, né?
Não, depois fez todo sentido, foi natural. E hoje em dia a gente não se imagina em outro lugar e em outra profissão.
Que bacana. E qual foi, assim, esse desafio, né, da parte produtiva, né, de floresta, assim... Floresta, assim, na parte de plantio, né?
Sim, não, porque eu cuidava, né, da parte administrativa toda do escritório, só sabia que eu tinha que mandar dinheiro para a fazenda, né? Mas eu não sabia que dia que ia começar a colheita, por que nesse talhão e não naquele, né? E na época que ele faleceu, eu, inclusive, estava fazendo vários cursos, inclusive com o Ensei também, e fui, enfim, estava entendendo que tinha muita coisa, né, de novidade e para melhorar e tudo mais. E aí, com agrônomos e tal, fui pegando jeito, entendendo como é que era, né? Até hoje, quando vai agrônomo na fazenda, eu ando com ele em todos os talhões, né? E olho tudo, porque sempre tem coisa nova para aprender. Uhum. E o maior desafio, assim, né, da fazenda em si, é que é uma indústria a céu aberto, né? A gente aprende, tem que ter muita fé e rezar, e reza para chover, reza para fazer sol, reza, né? A gente, enfim, você está ali sujeito, né, às intempéries, o clima está louco, né? Essa chuva de pedra, verdade, que de repente é devastador, que a gente vê em algumas regiões. Então, o desafio da indústria céu aberto e da gente não ter poder nenhum sobre isso, né? Então, uma coisa que o café me ensinou muito é que não adianta eu ter mais dinheiro, poder investir mais, fazer... O tempo, na natureza, tudo tem seu tempo, né? Então, não adianta eu querer pôr mais adubo achando que o café eu vou colher 6 meses antes. Tudo tem seu tempo. Então, isso também me ensinou a aprender a esperar. Sabe, assim, não adianta. Tem coisas que não adianta querer atropelar, né? Então, mas foi desafiador, né? Porque eu vivia só lá ao lado do escritório, que a gente está sempre correndo, né? E
tem mais controle, né, sobre as coisas.
Aquela coisa que você faz, quanto mais você trabalhar, mais você faz, mais você entrega resultado, mais resolve. Lá, 5 da tarde, acabou o sol, acabou o dia e pode descansar, que não tem mais o que fazer, né? Então, não adianta você trabalhar mais que o teu dia não rende, não vai acontecer nada, né? Então, essa questão, né, de aprender a conviver e entender que o tempo lá corre de maneira diferente, né? E que é graças a Deus que eu tenho isso para mim, né? Toda semana eu vou lá respirar e ter essa pausa, né? Foi um grande desafio e lidar até hoje, né, com essa indústria céu aberto aí que...
E a nossa colheita, ela é toda manual. Por ser café de montanha, a gente não tem nada automatizado.
Tá.
O máximo que a gente tem é um tratorzinho que ele mede quase 1 metro, que a gente descobriu um tratorzinho que ele é 99 centímetros, que ele passa no meio da lavoura. Isso é o que a gente tem de máquina, né? Então, quer dizer, não temos nada automatizado. Então, é um grande desafio, porque é o ser humano, né? É ele que entrega. Então, é um trabalho grande de motivação, de ter um time unido, né? Desde a fazenda até aqui em São Paulo, se não está todo mundo alinhado na nossa cultura, no nosso
valores,
propósito,
né?
E valores,
sim,
de empresa, você não
caminha,
não acontece,
né?
Então, acho que um grande desafio também é esse, é você ter literalmente tudo manual, tá, porque o trabalho é ainda maior.
E vocês estão ali pertinho de Poços de Caldas, né?
Isso. A gente está em São Sebastião da Grama.
Uma região vulcânica.
A gente faz parte, né, de uma das 12 cidades ali da região vulcânica. É estado de São Paulo, ainda bem divisa com Poços de Caldas. E estamos a 1.100 metros de altitude, né? Então, é uma região que realmente tem tudo ali, né, para ter, sim, café de qualidade, né? O clima ajuda bastante, né? Ele tem é ameno, né? Então, no inverno não chove. Então, assim, a gente tem... Está tudo muito favorável, né, para a gente fazer realmente café de qualidade.
E seu avô também, como vem do, né, do seu avô, tal, ele também já curtia, plantava? Ele que foi o que deu o start assim, na fazenda, ou foi seu tataravô, você sabe assim?
Não, nosso avô comprou a fazenda. Tá. Então... inclusive, ele pagou a fazenda com a colheita. Né? Foi a colheita do ano seguinte, ele conseguiu pagar toda a fazenda.
O precursor foi seu avô, então.
Isso.
Foi.
Aí
ele era agrônomo, né?
Ele era, verdade.
Da Luiz de Queiroz.
Aí, quando ele ficou doente, mas ainda em vida, ele dividiu a fazenda para os 5 filhos. Pronto. Então, cada um, né, tem a sua parte, cada um tem a sua sede, enfim. E a gente, cada um seguiu um caminho, né? Mas, e o nosso pai resolveu torrar o café, né? Então, torrar somos só nós.
Mas hoje, essas fazendas não trabalham em conexão com vocês?
Não, não.
Tudo independente?
Todo mundo independente. Dos 5 irmãos, 4 têm fazenda ainda, né, ali. Todos plantam café. Mas então, todo mundo cada vez mais, né, melhorando, indo para a linha dos cafés especiais. Mas todo mundo de forma independente.
Tá, então, na verdade, hoje só você continua no campo, né? E o que você tem observado como hoje o maior desafio para você manter a produção?
Olha, eu acho que um grande... Assim, a gente está, né, toda hora tentando trabalhar, né, com a lavoura, conduzir a lavoura da melhor maneira possível para a gente conseguir manter uma produção uniforme, né? Para nós, a bienalidade do café não é interessante, porque a gente precisa de café. Sim. Todo ano, né? Então, hoje, o que a gente tem feito muito são as podas, né? Tem cafés que a gente já sentiu que ele vai super bem com a safra zero. Tem cafés que nem tanto. Tem cafés que chegou a hora de recepar e é uma dor no coração que você vai lá e corta tudo e fala, não, vamos começar de novo, porque tem que melhorar, porque, né, hoje a gente consegue, eu mesma, né, faço lá a previsão, né, dos próximos 7 anos, né, do que eu espero de colheita para os próximos 7 anos de cada talhão, de acordo, né, com o que a gente vem enxergando ali, né, de tamanho de ramo e tal. Né? Então, um grande desafio é, por exemplo, 2 anos atrás, eu tinha um café esqueletado que era para ele me dar 100 sacas no hectare, no ano, ia ficar um ano sem produzir, no ano seguinte tinha que me dar 100 sacas no hectare. Só que a gente teve aquela seca, os ramos produtivos não cresceram, né, cresceu bem menos, eu tive de 20% a 30% a menos de café que eu esperava por conta do clima. Né? Então, às vezes também você faz tudo desenhando, né, na teoria, para você ter uma produção que vai nos atender, ou a melhor, o que a gente pode tirar, né, de melhor dessa da planta, mas de repente você tem o clima ali que, né, deu um atraso, não choveu na hora que precisava, o café não cresceu, e aí o ramo que era para estar o dobro ficou, a gente perdeu aí uns 20%, 30%. Então, mas assim, o que a gente usa muito hoje é essa parte do manejo mesmo, talhão por talhão, vendo, né, a necessidade de cada um.
Separadamente, né?
E podar o que precisa, esqueletamento, decote, recepa, que é o que eu tenho conseguido, uma média aí, e no geral estamos acertando, graças a Deus.
Ah, entendi. Mas aí isso significa que ainda uma parte da produção de vocês ela vai para o mercado como café cru, né?
Então, hoje, tudo que a gente produz, a gente separa, né, o que a gente vai usar para torrefação, e a gente acaba vendendo realmente só os cafés que não vão para torrefação. Né? Nossa produção hoje, a gente hoje realmente consome todo o café da fazenda. E aí o que a gente vende é escolha, né, café de peneira miúda, que a gente não torra,
atingiu, né, o patamar.
Né? Então a gente separa só aquilo que se encaixou ali no nosso perfil, realmente é o que fica, e o resto a gente vende. Né? Então, não é que a gente, uma parte da produção vende ainda como, né, café de alta qualidade, não sai da fazenda, fica tudo lá dentro.
Entendi.
Ah, isso é legal. Uma curiosidade, quando você fala, você, o pai de vocês começou a torrefação, você disse que, olha, temos um padrão de qualidade, que seria o equivalente ao que nós temos hoje como especiais, né? Então, basicamente, a linha que vocês mantêm é uma linha padrão. Olha, nós trabalhamos com esse padrão de café, é isso? Ou vocês têm diferentes faixas de qualidade?
Hoje a gente separa, né? Antigamente, antes, nesse momento, a gente pegava, era um café bica corrida, né? Uhum. De um café, pegava lá na máquina de beneficiar, a gente pegava ali a primeira bica e dali para frente que a gente seguia. Né? Hoje não, a gente só pega essa primeira bica, a diferença é que a gente separa por peneiras, a gente tem o pós, o processamento ali, né? O rebenefício, separando todo esse café, todo café passa na eletrônica. Então, quer dizer, o controle de qualidade para a gente melhorar a matéria-prima, né, é muito maior hoje.
Hoje em dia tem mais etapas no pós, né?
Antigamente parava ali na máquina de benefício.
Mas respondendo a sua pergunta, né, hoje a gente tem café especial, 100% arábica, todos acima de 82 pontos.
E a gente prova, né, todos os cafés depois da colheita, a gente vê, né, que cafés, que talhão, que deu o quê, para ver, né, qual vai para o nosso hoje, para o clássico, para o intenso, para o reserva, que a gente põe um café de 84 pontos, pelo menos. Uhum. Aí a gente tem o Arara, que aí é só café Arara, da variedade Arara. Né? Então, a gente hoje faz uma coisa muito mais separada. Né? Eu sei dizer, está torrando café hoje, né? Já torrou café mais cedo. Eu sei dizer que talhão que foi torrado hoje. Né? Então, a rastreabilidade que a gente tem hoje realmente é de ponta a ponta.
Do cafezal ao cafezinho, a gente brinca.
Muito interessante. Então, isso significa que toda a linha que vocês comercializam seriam só cafés com esse padrão de pontuação, né?
Isso, e o perfil, né, sensorial, né, também, né, que você tem que se encaixar.
Sim, mas é porque, por exemplo, é que hoje muitas fazendas que torram seu próprio café, alguns já têm... Ah, eu tenho o meu tradicional, eu tenho o meu especial e assim
por
diante.
A gente continua com o esquema do nosso pai, de só ficar mesmo com o filé da fazenda, né? A gente preferiu se nichar nisso e ficar no que há de melhor mesmo. A gente segue assim.
Não, isso é muito importante, sim, porque também dá uma condição que eu vejo assim, de muito mais transparência para aquilo que vocês fazem, porque tem muita gente que fala, não, eu só tenho café bom, mas também fala mal, muitas vezes assim, de empresas maiores que têm o tradicional, mas ela também vende o tradicional. Sabe? Então, acho que, na verdade, o que nós temos que entender é que existe mercado para todo mundo.
Sim. Né?
E por mais que fale que o café ele é um, digamos, um presente barato, um conforto para nós, mas tem uma questão de acesso. Não é todo mundo que vai ter condições de ficar pagando aí um café de 30, 40 reais, um pacotinho de 250 gramas todos os dias. Né? Então, acho que isso aí é muito importante. É. Acho que é muito interessante o fato de vocês manterem um padrão como esse.
Eu acho que esses pilares de qualidade, atendimento e preço justo, a gente tem como missão e propósito, embora tenha essa diferença no preço, mas que a gente consiga levar para cada vez mais pessoas a chance de tomar um café especial. Uhum. Porque na xícara, né, não é tão mais alto, né, o custo aí. E a gente quer levar o nosso café para maior número de pessoas e que seja o café de todo dia. É o que a gente mais quer. Não, sim, que seja o café para dar de presente, o café para tomar no final de semana, que, né, todo mundo merece um café de qualidade todos os dias. Então, a gente, sim, tenta chegar nessa, né, num preço justo para que muita gente consiga comprar.
Mas isso é muito importante, né, Cris? Porque, na verdade, quando você entra num segmento maduro, né, do mercado, os consumidores eles passam a fazer compras mais conscientes, né? Então, isso significa que essa comparação de qualidade com aquilo que ele vai perceber na xícara, por exemplo, no caso do café, ela tem que ser coerente. Né? Não adianta, estou pagando um valor absurdo, mas assim, a diferença de qualidade perceptiva, às vezes, é zero. Não vai, né? É zero, não compensa. Né? Acho que essa postura é muito legal.
Isso aí, vamos fazer uma...
Falando um tanto de café, aí, né?
Viemos aqui para...
Então vamos beber um café. Viemos aqui para conversar para beber café, né?
É isso aí.
Bem, momento do café. Você e vocês. Vamos aproveitar que isso aqui é um café da Mogiana, região que é do ladinho de vocês.
Vizinhos.
Na verdade, você sabe que essa história de Mogiana, sul de Minas, é só... Só a historinha, né?
Obrigada.
Nós somos lá a média mogiana, né?
É, na verdade, lá é a média. Lá é a média. Depois tem a baixa, que fica na região de Bragança.
Né? Isso. A gente trouxe um videozinho de um prêmio recente que a gente ganhou em Paris, que a gente apresentou. É mais institucional, mas ele mostra um pouquinho da nossa produção, se vocês quiserem dar uma olhadinha.
Vamos sim,
vamos ver, por favor.
Para comemorar, quando a gente ganhou medalha de prata num concurso da VPA em Paris. E nosso pai sempre disse que ia levar nosso café para Champs-Élysées. Foi mais um sonho ticado dele.
Que legal, que bacana.
Aproveitando, vocês têm uma arara na logomarca, né?
O tucano.
Ah, perdão, tucano. Desculpa, tucano.
Tem a variedade do café arara, tem.
Então, tem uma história por detrás disso, não?
Tem. Na verdade, desde que nosso pai faleceu, em todos os momentos na nossa vida, na fazenda, em família, se o momento é triste, se o momento é feliz, se está todo mundo só no churrasco, se alguém... se machuca, crianças, né, que a gente tem algumas na família, seja o momento que for, passa um tucano dando um rasante, né, na gente ali. E aquilo, para a gente, virou um simbolismo muito grande. E, para nós, é algum sinal dele ali falando que está por perto e que está com a gente. Né? Então, é uma maneira que, para a gente, ficou mais fácil, né, de viver esses anos sem ele. E aí a gente acabou, quando a gente deu uma repaginada na marca e tudo mais, a gente acabou trazendo o tucano para a embalagem. Né? É. Então, o logo, de certa maneira, é ele representado ali em cada pacotinho.
E a fazenda chama floresta também, porque tem uma grande floresta lá dentro, nativa, né? Que a gente tem muito orgulho, né? E preserva com muitos animais tal, silvestres. E a gente também achou, né, não só trazer ele com a gente no nosso logo, mas um animal que representa muito o Brasil, uma floresta. Então, a gente fez questão de colocar o tucano na marca.
Nossa, que legal. Particularmente, eu adoro foto, assim, tirar foto de pássaros e tal. E o tucano eu acho a ave, assim, mais incrível, né? Porque, nossa, com aquele tamanho de bico, assim, ele conseguir voar, assim, se sustentar, né? É muito incrível ver um tucano voando, assim, né?
E aí ele foi o começo pra gente, né, criar todas as nossas embalagens, né? Porque depois a gente o Arara, em 2020, a gente ganhou diversos prêmios com ele nesse ano, né, com café da café cru, né, concurso de café cru com ele. E aí a gente falou, bom, vai ter que ter um café só da variedade Arara, e o pássaro foi Arara, né? E aí a gente criou essa...
A coleção, né, de uma maneira pássaros.
Natural, que criamos essa coleção pássaros, e veio junto o beija-flor para o clássico, que é outro passarinho que a gente tem aos montes lá. Sim. E aí a gente ficou, né, procurando, né, o que a gente ia colocar no intenso, né? Vamos colocar um gavião, né? Não, também não dá. E, enfim, aí tinha que ser bonito, tinha que combinar com a embalagem, tinha que combinar com as cores. E aí achamos um passarinho que chama Crejoá, que é natural aqui do Brasil, que está, inclusive, em risco, né, de extinção. E ele é conhecido justamente pela intensidade das cores. Né? Essa foi a descrição do passarinho quando a gente estava vendo. Ah. E aí ele casou certinho com o nosso café intenso.
Que interessante. Aliás, vocês estão com as embalagens aí, não?
Sim.
A gente trouxe.
Vamos ver.
E até elas ganharam... Né? Ficaram em sexto lugar, né? Uma premiação super legal.
Agora,
né?
Na SIC, na Semana Internacional do Café.
Que bacana.
A gente ficou muito feliz de estar entre as mais bonitas do Brasil, né? Esse é o Arara.
Sim.
Esse é o Reserva.
Não, vamos deixar de pé.
Esse vai aqui pra cair.
E o intenso, que é o Crejoá.
Não, ficou bem bonito mesmo, parabéns.
Ficou um colorido bonito,
ficou,
né?
Clean, assim, lá, com branco na frente.
Esse é o copo, né, do microlote desse ano, que é um copo sustentável de fibra de arroz, que é um microlote aí da colheita de 23, agora recém-colhida.
Aí nesse entramos nós três.
Tem a foto das três irmãs.
Ah, como estava lá no vídeo.
É.
Né? E aí ficou com o título de escolhido por elas, porque vocês que fizeram...
Literalmente, a gente acompanhou
escolheu,
essa...
A gente estava na fazenda, né? Inclusive, quando foi colhido esse café, então a gente participou de tudo, provamos e ficou um café super especial e esse vai para o copo.
Que legal. E quais variedades que você tem, assim? Quem tá comentando um pouquinho, né, nos bastidores, assim?
Na fazenda a gente tem Catuaí, Icatu, Bourbon Amarelo, Arara e Catucaí.
Catucaí.
São essas as variedades.
E aí vocês vão fazendo os blends dessas variedades conforme...
Todos os cafés, exceto Arara, né? Sim, são blends desses cafés. A gente só faz café natural lá na fazenda, então a gente vai fazendo blends dos boias e cerejas, né? Sim. Desses cafés, para a gente manter um padrão o ano todo, né? Com todos os cafés da fazenda.
Mas realmente ficaram muito bonitas as embalagens.
Obrigada. É muita mulher dando opinião. Demora, claro, mas a gente também ficou feliz com o resultado.
Nosso designer não desistiu da gente, né? Metade do caminho.
Não, ficou elegante. Não, ficou bem, né? Ele
é porque o que a gente via, né, no varejo, por exemplo, as gôndolas, aquela escuridão, né?
Café preto, escuro, verde, verdade, escuro. Embalagens escuras.
E a nossa era um tom verde.
Sim.
E a gente falou, não, vamos dar uma clareada nisso, vamos né, deixar mais moderna, mas ao mesmo tempo com tradição. Então a gente manteve esse brasão que a gente tinha, né, na antiga. Então, né, a gente deixou uma tradição, mas com mais modernidade, assim, para ficar mais atual.
E tinha que ficar bonita, né? A gente teve que achar bonita.
A gente tinha que amar, senão...
A gente tinha que ter orgulho delas, né?
Foi muito legal.
Comenta um pouquinho como é que vocês estão hoje organizadas no atendimento para o consumidor. Vocês estão lidando, além do corporativo, que é onde vocês começaram, estão abrindo outras frentes.
Os canais que a gente está hoje, né, no mundo corporativo, aí escritórios que querem ter um café bacana aí para os colaboradores, né, que hoje em dia cada vez mais
cresce,
e depois da pandemia, né, veio esse sistema híbrido e agora gente, né, está voltando para o escritório, então um cafezinho bom no escritório ajuda, né?
Integra muito também, né?
Integra.
As equipes, né? Acho que...
É a hora, né? É a hora.
Sim.
que você dá um relax, você conversa, que vem ideias, né? É uma hora que muito importante. A gente brinca, né? Que a gente leva muito a sério a hora do cafezinho. E, então, fora esse canal, a gente está no varejo, empórios como Casa Santa Luzia, a gente está em empórios, né, que vendem produtos bacanas, de qualidade. E também a nossa grande aposta, e a gente já está forte também, né, o e-commerce. Nosso e-commerce, a gente faz a venda direta para o consumidor. O legal é que tem um produto sempre muito fresco, né? Porque o café toda semana vem para o nosso centro de distribuição aqui, então a gente garante, através do nosso e-commerce, um café muito fresco, né? Ele chega rápido. Sim. E chega com muito frescor. Então, a nossa grande aposta aí do momento é o e-commerce, porque essa compra online veio para ficar. Acho que com na certeza. Pandemia a gente foi obrigado e agora virou um hábito, né? Virou muito prático você poder adquirir produtos aí de forma online.
E isso acho que até remete um pouco do início do trabalho do seu pai, né? Do boca a boca, né? Porque
exato.
Quando as pessoas começam a comprar, né, por e-commerce e tudo mais, começa na família, né? Sei lá, um familiar, ou pela rede de amigos no trabalho também, né? Poxa, eu comprei esse café pra gente aqui, né? Vamos provar. E outro fala, pô, que legal, me passa aqui.
E não tem
aqui.
Nada melhor, né?
Que né? Então volta ao boca a boca, né? De novo,
é.
Né?
É, sim. A gente até hoje, essa indicação, seja, né, em todos os canais que a gente atua, é muito bacana. Indicação é o que a gente mais fica feliz aí, né? De ouvir esses feedbacks.
E a venda mais fácil, vamos dizer assim, né? Nada melhor do que você comprar uma coisa que você já veio bem indicada, né? Ou mesmo nesse mercado corporativo, com a alocação de máquinas e tudo mais, o cliente saber que pode, né, confiar na gente, né, que a gente vai atender qualidade, vai fazer uma manutenção das máquinas em até 4 horas. Né? Então, enfim, que a gente vive 4 horas.
Em São Paulo.
Isso é contratual?
Contrato, em si.
A gente vive correndo, a nossa vida é uma loucura, mas a gente está satisfeito.
É, assim, a gente...
Você anda com uma chave de fenda aí.
Anda, até outro dia tinha.
No meu pote da mesa, nas minhas canetas, ainda tinha.
Ela ainda tinha.
Uma chave de fenda que virou sem ponta, assim. Está lá, de recordação.
Mas a gente se especializou nisso, né? Parece uma loucura. E a gente coloca literalmente em contrato, porque a gente... se nichou nesse segmento, né, de cafés bons dentro de empresa, desmistificou, né, que dá para você ter um café bom numa máquina italiana, numa máquina bacana, um café bom, um chocolate bom, leite bom, vai sair bom. Dá para ter, né, um café de qualidade numa empresa. E o atendimento tem que ser rápido, porque não tem nada mais chato. Você levantou para tomar aquele cafezinho, seu chefe já te viu, você sair para dar aquela voltinha, chegar lá, a máquina quebrada. Então, assim, e o café que não tomou naquela hora, a pessoa não vai tomar 2 depois para compensar. Então, não é bom...
É perdida, né? Para sempre.
É. Não é bom para ninguém. E então, a gente coloca em contrato e consegue cumprir até antes. Assim. Nossos clientes são todos mal acostumados. A gente...
Falando em mal acostumado, aí vem uma curiosidade, sabe? Porque, bom, isso aí é muito legal você colocar em contrato. 4 horas eu estou consertando a sua máquina. Então, isso cria uma percepção de qualidade com o seu cliente, que deve ser muito forte.
Sim, porque a gente fala, não adianta você ter qualidade no produto e não ter no atendimento, não ter na ligação para fazer um pedido, para pedir uma ordem de serviço, abrir uma ordem de serviço. A gente fala, o atendimento de excelência, ele vai desde o entregador ali, na moto, no calor, né? Semana passada eu falava para os nossos entregadores, gente, aguenta esse capacete quente.
Chegaram
aqui
no escritório, mandamos comprar picolé para picolé, todo mundo.
Vamos começar o dia com picolé para ver se esfria a cabeça, né, dos entregadores. Então, a gente fala, todo mundo que está ali, que tem o contato com o cliente, tem que ter atendimento de excelência. Não adianta o café ser bom, não entregar bem, não vender, né? A máquina não ser... Porque máquina é máquina, né? Infelizmente. Sim. Pode acontecer, mas você não resolver rápido aquele problema... Então, acho que é isso, Ensei. É todo mundo que está na linha de frente, e quem desde a fazenda, né, desde lá da produção,
é isso,
tem que,
né,
pensar
que
nessa excelência.
Que é um dos nossos desafios, né? É você ter o time engajado,
todo
vivendo
mundo,
a nossa cultura, entender que a gente fala muito, né? A gente se posicionou, nós somos uma empresa que a gente fala, nosso serviço, nosso café é alto padrão. Né? Então, isso fica fácil da gente nivelar e conversar com eles entenderem, né, que qual que é a tua, né, uniforme? Tem que estar em ordem, né? Você tem que... Nós somos alto padrão, sim, né? Então, você pode estar com um boné que não é nosso? Não, né? Você pode... Enfim, são, um sorriso no rosto sempre, faz parte, né, do atendimento. Então, é tudo isso que é um trabalho mesmo de formiguinha, mostrando para eles, né? Até a gente brinca, às vezes, eles têm que chegar no escritório, fazer uma manutenção e tem que ser invisíveis, né? Não pode deixar bagunça, deixar cair café no chão, não pode fazer... Tem que entrar, fazer o serviço, né? E sair com a maior descrição possível para que a gente não pode ser um assunto. Se não for para elogiar, né? A gente simplesmente tem que fazer a coisa acontecer, né? Então, sim, essa é a nossa missão aí nessa parte, né? Do corporativo, principalmente. Esses dias a gente estava até conversando, fazendo uma reunião com o pessoal do financeiro, né? E mostrando para eles também como a importância, né? Até para fazer uma cobrança, né? Com, enfim, ligar para cobrar um cliente. Tudo isso tem que tentar no mesmo nível, né? Tem que ser alto padrão, tem que saber falar, nossa, tem que saber o nível, né? Para conversar com o cliente, para não entender, ser, né, indelicado e conseguir também, né? Trazer para dentro, né?
A gente tem um time muito engajado, assim. A gente tem funcionários que estão há 15 anos, 10 anos, 8 anos. A gente tem um time muito bacana, assim, e que a gente se orgulha bastante. Todo mundo, né, veste a camisa literalmente, e isso a gente vê resultados, assim, diários, elogios que chegam para a gente.
Da que equipe, a gente e todo do atendimento.
E a gente roda muita pesquisa de satisfação para medir, né, esse... Sim. E a gente sempre fala, sinta-se à vontade para indicar um funcionário que tenha se destacado, e sempre volta os destaques. Então, a gente fica muito feliz de ter esse feedback aí dos clientes.
Que legal. E uma dúvida, essas máquinas que estão no corporativo são automáticas?
São. Tá. São máquinas automáticas porque elas têm que ser práticas, né, Gabriel? Sim. Não requer barista, não requer apertar o botão, só que sempre é com café em grão, leite em pó integral e chocolate, né, de boa qualidade. Entendi. Então tem desde o cafezinho, o pingado, o cappuccino, o chocolate quente. E também ajuda muito o dia a dia da empresa, né? Porque as copeiras, a gente brinca, né? Vira a melhor amiga da copeira. Ela passa a ter, né, uma ferramenta que ajuda no dia a dia dela a ficar muito mais prático. E, sim, assim, reuniões até tarde, né? A maioria startups, escritórios de advocacia, essas big techs, muitos que a gente atende, é muito até tarde, né? Os horários. Então, sempre tem um cafezinho fresco que você vai lá, aperta um botão e pode tomar uma bebida gostosa.
Que legal. E tá em São Paulo ou tem outras capitais também?
Então, nosso centro, né, de distribuição, escritório é só aqui, só em São Paulo. Mas a gente tem máquina no Brasil todo. Tem Belém, Pará.
É porque tem cliente que abre e quer ir com a gente.
Filial, vai com a filial, é a mesma filial. E quer falar, quero, não abro mão de ter um café.
Quero seguir.
Às vezes você tem muita dificuldade de prestação de serviço fora de São Paulo.
Exato.
Né? A gente tem muitas máquinas no Rio de Janeiro. A gente, nem um dia nós fomos para o Rio de Janeiro tentar alugar máquina, mas aconteceu de uma maneira orgânica. E aí eles preferem, né, que a gente administre o serviço, que a gente, por mais que a gente fale, não, aqui são 48 horas, mas aí eles estão felizes da vida que em 48 horas a gente vai resolver. Né? Então, a gente não consegue, terceirizado, né? Muitas vezes a gente manda pessoal daqui, técnicos daqui para lá, com uma certa frequência, mas numa emergência a gente tem uma turma terceirizada que
atende,
que resolve
o resto do Brasil.
Enfim, então a gente tem Belo Horizonte, tem Curitiba, tem Brasília, né? A mais longe a gente acabou, foi parar lá em Belém. Tem uma máquina lá, mas está lá. Né?
É longe.
E acontece desses mercados corporativos, os funcionários também poderem, vocês vendem também para eles as embalagens?
Sim. Sim.
Acontece assim de fazer um trabalho, assim, às vezes escorregar, às vezes é legal, né? Porque ele toma ali o café, fala, poxa, mas eu também quero tomar na minha casa, assim, né?
A gente faz cupom, às vezes, sabe, com isso, RH, conforme né, a abertura que a gente tem e tal, né? Cria um cupom para...
Que bacana.
Para
poder tomar em casa.
Ali, né? Poder comprar e ter alguma vantagem, né?
Ou alguns eventos, né? Que nossos baristas vão, ensinam, né? Outro dia a gente fez um, assim, ensinar a fazer um café coado, básico. E eu falei para ele, não vem com balança, porque outro dia ele me fez comprar uma balança, nosso barista. E eu falei assim, eu quero o café de todo dia, é colher de sopa, é copo americano. E aí a gente, às vezes, né, com alinhados com o RH e tal, a gente faz uns
workshops.
Workshops de como fazer um café na sua casa, dar umas dicas. Sim. Então, é legal sempre, né, levar conhecimento e levar...
Então, treinamento também, né? Cursos. Treinamento, lá na empresa mesmo, a gente tem um espaço muito legal para receber cliente e dar treinamento, enfim, cursos de baristas e tal. Também a gente tem esse outro... Né? Porque é legal, nossos clientes, que também a gente atende do food service, a gente poder treinar quem está tirando o nosso café, né? E... São tantos detalhes, né? Para você fazer um café perfeito variáveis, na xícara, né? E essas pessoas que estão tirando café são... Elas têm que ter essa dimensão, né? Da responsabilidade de tudo que foi feito lá da fazenda para chegar, né? Aquilo que a gente... O que a gente aqui espera na xícara. Então, por mais que nosso barista vá até o cliente, faça uma manutenção preventiva, né? E vai reciclando, a gente também abriu espaço para os clientes mandarem os funcionários... E aí é bom porque, né, ele fica ali focado, aquele meio período, dois períodos, conforme o que o cliente deseja, a gente se molda ali e faz um treinamento, né, para ajudar a melhorar a qualidade do café na xicrinha.
Que legal, que bacana.
Muito legal. E esses que são cafés diferenciados, como o Arara e o Reserva também, eles ficam... à disposição, por exemplo, para esses seus clientes?
Os corporativos?
Corporativos,
você diz?
Ou isso aqui é uma venda especial? Como é que funciona?
Não, essa família aqui é mais para o varejo, porque no corporativo a gente sempre usa o clássico, porque por todos os experimentos que a gente já fez, é o que agrada a maioria, porque ele é chocolate, caramelo. Uhum. É aquele,
muito bem no expresso.
É,
né?
Ele vai super bem no expresso. E ele tem um custo super bacana que a gente conseguiu chegar. Então, a gente, no corporativo, atua mais com o clássico, que é um café A82+, que é aquele que agrada a maioria.
A gente trabalha com embalagem de 1 quilo.
É, aí a embalagem é de 1 quilo,
é. É o que a gente vende, onde vai expresso.
É o carro-chefe.
Ele é o carro-chefe.
Ah, certo.
Tem cliente, né, que compra...
Tem cliente que vê todos e fala, mas e aquele arara?
Eu quero experimentar.
Às vezes vai colocar arara para 200 pessoas.
Aí acaba ficando para a máquina da diretoria. É engraçado que acontece, mas o dia a dia...
Você vai lá na reunião e fala, poxa, mas esse cafezinho aqui do X andar nada, é diferente, né? Não, é igual, né?
Não, e a gente busca, né, a nossa missão é que sempre seja um café muito gostoso na máquina, porque tem clientes que vendem o cafezinho, né? Não dá de graça, ou dá de graça o café e vende o cappuccino. Então, tem escritórios, né, que tem algum sistema de pagamento e tal. Então, precisa ser muito gostosa a bebida para o funcionário querer comprar outro, né?
Sim.
Então, a gente realmente tenta fazer o café muito... O café tem que estar sempre muito bem regulado, né? Tem que estar com a crema bonita, um cappuccino também cremoso, nada de cappuccino aguado, porque senão o cliente não vem consumir de novo, né? Ainda mais que tem que pagar. Aí ele foge da máquina, né? Então, tem que ser...
Sim.
Tudo do mais gostoso possível para garantir a venda seguinte.
Entendi. E vocês pensam, assim, em ter outras variedades de café, alguns outros lançamentos, assim? Vocês trabalham com alguma linha de inovação, assim, né? Pensando para frente, assim?
Todo ano a gente pensa nesse ano, nessa colheita, foi esse café escolhido por elas, né?
Tá.
E a gente já tem planos para as próximas, assim.
Entendi. Sempre que ter um especial.
Na colheita daquele ano lança um microlote. Entendi. Sempre um microlote, ou um que ganhou prêmio. Algum café, assim, edição limitada. Todo ano a gente busca, né, o que teve de diferente, ali o que se destacou, fazer um microlote.
Entendi.
Muito bom.
Muito legal, que bacana.
Isso era legal, né?
Sim. E para quem está escutando aqui, é de São Paulo, é um escritório super bacana, alguma marca, como que faz para acessar vocês ou querer fazer um plano lá? O RH está escutando aqui. Quer desenvolver um espaço super legal lá de convivência dos funcionários. Como que faz?
Posso falar nosso Instagram?
Claro.
Sim.
É Café Fazenda Floresta. E lá sempre tem uma pessoa do outro lado de verdade que vai atender e que vai direcionar toda a demanda que o cliente tiver.
Só pelo Instagram ou também tem pelo WhatsApp?
Tem o WhatsApp também.
E o número? É 9. Porque, não, é, nós mudamos o site, a gente agora enfim, criamos na mais celulares e tal.
É.
Mas...
Qual que é o ideal do site? Não,
ou então...
O site é o cafefazenda.com.br,
porque tem o site
que ela tem um Instagram direto,
já tem botãozinho.
Do Instagram. Já tem, fale com o consultor.
A gente realmente não
então,
sabe.
Pera, então,
tá bom, então vamos voltar.
Eu vou
aqui
falar o site.
Tá. Então, então vamos lá. Então você tem, fora o Instagram, a pessoa pode entrar pelo site.
Sim, nosso site é www.cafefazenda.com.br. E lá já consegue acessar direto, falar com o consultor, se for para mercado corporativo. E para venda online e-commerce, ali, super fácil. É um clique, você já põe no carrinho e já leva.
Ah, perfeito.
E para quem também é de outros estados, também tem, né? Vocês conseguem enviar
para
o Brasil,
Brasil todo.
Online vai, está super todo rápido. O frete está um preço super acessível também. É, a gente conseguiu uma condição bem boa, então está valendo a pena. Estado de São Paulo, é, até acima de R$200, R$199, frete grátis.
Tá.
Né, então, agora estamos na Black Friday também.
Ah, é, Black Friday
tá
rolando.
Com 20% de desconto né, até o final do mês. Então, também tá uma condição super legal.
Ah, é legal, as pessoas podem se juntar, né? Caso ela não consuma tudo, junta uma galera e tem o frete grátis. Né?
Sim, sim.
Super compensa, né?
Ó, já deu a dica.
Ó, Gabriel podia trabalhar no time comercial.
Não, já tá, vamos fazer grupo, né? Então, a gente tem o nosso amigo, né? O Diário... de um coffee lover, né? Ele
tá
fez
bem
muito isso. Ele
sim,
junta...
muito
legal.
Com ele, inclusive.
Fala com o Michael lá, né?
Muito
fazer
legal.
Um Michael grupo é aí do...
Vamos falar com
homem
Michael
das vendas. Tá bem, gente.
Muito
nossa,
bom.
Muito legal. Obrigado. Foi
a gente
ótimo
que agradece. Foi muito legal.
Foi legal.
É, esperamos que a... continuem a vender muito,
sim,
que agreguem mais pássaros aí na linha
é
de vocês, não?
É, já tenho na manga.
Pois é. E assim, agradecemos aí a atenção de vocês. Esperamos encontrá-los no próximo episódio, né? Gabriel.
E agradecimento, né, para os nossos
e
patrocinadores.
E também os nossos patrocinadores, Melita e Águas Platina. Tá?
Valeu,
até
lá,
mais.
Então.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Obrigada.
Tchau, tchau.